15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira já é um dia complicado. E se seu time perde, então, aí a segundona ganha contornos dramáticos diante das cornetagens, das gozações dos amigos. Então, vamos ver como está a segunda-feira aqui dos escalados do 11 Minutos Futebol Clube. Começando aqui com o Esquadrão Palmeirense, formado pela Isaura Oliveira, operadora de áudio aqui do Conexão, e o Anderson Mendanha, produtor. E a segunda-feira não começou bem para Isaura nem para o Mendanha, não. Porque o Palmeiras perdeu, viu, Isaura, no final de semana para o Ituano. Acabou a invencibilidade do Eduardo Baptista no Palmeiras. O time perdeu, jogou mal, perdeu do Ituano no Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho vamos falar de Paulistão aqui no Conexão Senado. A Kellen Sumier, produtora do Conexão. Também a segunda-feira não começou bem, não. Botafogo perdeu no Campeonato Carioca, 2-0 pro Flamengo. Daqui a pouquinho tem Campeonato Carioca aqui também no 11 Minutos. Marcela Diniz, você que nessa semana, nas últimas semanas, está torcendo pro Cruzeiro.
É, o mês de fevereiro eu tô com o Cruzeiro.
Cruzeiro ganhou.
Oi?
Cruzeiro ganhou. Ganhou no Campeonato Mineiro. Aí tá, o Cruzeiro tá bem no Campeonato Mineiro. Nesse final de semana aí, o Cruzeiro, deixa eu ver aqui, ele jogou com quem? O Bruno Lourenço tá aqui, me ajuda aqui, Bruno. Você sabe, agora me deu um branco aqui. Pra quem o Cruzeiro ganhou, enfrentou. Daqui a pouquinho, vou ficar devendo essa informação aqui, daqui a pouquinho eu dou a informação aqui para vocês sobre o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro ganhou bem, ganhou do Tupi por 4-0. Tupi de Juiz de Fora, 4-0 e jogando fora de casa. Então tá,
olha,
bem, né,
Marcelo? Olha, 4, hein? Bacana, gostei.
E o Bruno Lourenço, torcedor aqui do Flamengo, sua segunda-feira tá bem, hein, Bruno? 2-0 em cima do Fogão, Flamengo 100% no Campeonato Carioca. Bom dia.
Bom dia a todos. 100% no ano, né? Acho que todos os jogos que o Flamengo fez esse ano, aí contando a Primeira Liga também, amistosa, tenho quase certeza que também foram vitórias, então o time tá indo bem, né? Lembrando que estamos em início de temporada, né? E pra Kellen Sumier e pros botafoguenses aí, não precisa nem ficar triste, não, porque acho que pro Botafogo essa eliminação foi boa, porque acho que eu venho comentando já há muitos anos, né? Porque, gente, você tem uma Libertadores aí pela frente, se concentre na Libertadores, que o Carioca... A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas o Campeonato Carioca, acho que já deu o que tinha que dar.
Ok, pro Botafogo.
Pro Botafogo e também pros outros clubes, né? Acho que os clubes já estão mais do que na hora de buscar uma alternativa economicamente viável para que eles possam sobreviver e também ir para dar à torcida alguma coisa, um produto interessante.
Tem a tentativa da Primeira Liga, mas isso aí talvez seja um assunto para outro 11 minutos. Bom, quem ganha comemora, quem perde chora. No mundo do esporte, vencendo ou perdendo, o atleta tem que lidar muitas vezes com a pressão constante por bons resultados.
É verdade, Adriano, esse mundo de pressões, viagens e mudanças constantes, né? Cobra seu preço. E sem apoio psicológico, a pressão pode se tornar insuportável.
E está em discussão aqui no Senado, Marcela, um projeto que obriga os clubes a prestar assistência psicológica aos atletas.
Esse projeto está pronto para ser votado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, como nos informa o repórter Bruno Lourenço.
A legislação brasileira prevê que apenas as entidades desportivas que formam o atleta são obrigadas a prestarem esse tipo de assistência. Os clubes que contratam os jogadores, nadadores ou corredores depois estariam de fora dessa determinação. O ex-senador Marcelo Crivella, hoje prefeito do Rio de Janeiro, apresentou a proposta para incluir a regra para os clubes contratantes. Ele destacou que os atletas de alto rendimento vivem sob constante pressão e precisam lidar com competições, viagens e a vida longe da família. O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, foi a relatora e defendeu a assistência psicológica como uma obrigação dos clubes.
São frequentes os relatos de carreiras precocemente liquidadas em virtude de baixa resiliência de alguns jovens para lidar com o estresse, a ansiedade e as frustrações relacionadas à carreira esportiva. Atletas profissionais não têm muito tempo de vida esportiva, o que torna seus fracassos muito mais avassaladores e irreversíveis do que os infortúnios de outros profissionais.
Se o projeto de lei que obriga todas as entidades esportivas a prestarem assistência psicológica a seus atletas for aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ele deve seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados.
Bruno Lourenço, que fez essa reportagem, está aqui hoje com a gente no 11 Minutos. Essa ideia, Bruno, de tentar aí dar uma certa estabilidade psicológica ao atleta por meio de um atendimento, por meio de uma assistência, é a ideia desse projeto. O que que você acha aí dessa proposta?
Na prática, hoje, quem contrata, quem faz uma contratação, seja um jogador de futebol, de um atleta da natação, um corredor, né, ele já vai colocar esse suporte pro atleta, porque ele vai investir, né, na contratação de determinada pessoa. Ela vai querer que ela renda o máximo, e para render o máximo hoje não há como você pensar em fazer um atleta render sem assistência psicológica, né? Então esse projeto vai deixar na lei ali uma coisa que já vem sendo adotada pelos clubes, porque é, afinal de contas, é um investimento que você faz e você quer o melhor retorno dele.
É, por exemplo, Marcela, nas Olimpíadas ou em competições internacionais, muito se fala da falta de, talvez, estrutura psicológica de muitos atletas brasileiros. Eles rendem bem no treino, são até favoritos numa competição, mas quando chega a hora da competição, muitas vezes eles têm um desempenho abaixo do que eles já conseguiram no treino. Muitos dizem que é por conta de falta de estrutura psicológica para lidar com a pressão.
É, e nesse sentido, pode ser que um acompanhamento mais intensivo, né, ajude. Agora, eu fico pensando também, Adriano, nos meninos do futebol, por exemplo, que começam muito cedo nas escolinhas, às vezes eles saem muito cedo de casa, né? Perdem o contato.
Agora, também a lei hoje já diz que os clubes são obrigados, são formadores, né? Então, no início ali, já em tese, no papel, está escrito lá que
já estão obrigados.
É. Mas, repetindo assim, acho que os grandes clubes já colocam também essa assistência. Né? Inclusive em atletismo, não só no futebol, mas em outros esportes menos badalados ou com menos dinheiro. Porque basta olhar a experiência internacional, se você não tiver esse acompanhamento psicológico, os atletas não rendem, como disse o Adriano aí.
Pois é, então vamos aí aguardar a continuação dessa discussão aqui no Senado Federal. Agora vamos falar de bola rolando, vamos falar de Campeonato Paulista. O Palmeiras, time aqui da Isaura Oliveira, time do Anderson Mendanha, perdeu do Ituano por 1-0 na rodada. Palmeiras então aí deu adeus à invencibilidade. Eduardo Batista, que ocupa o lugar do Cuca, que foi campeão brasileiro de 2016, ainda não acertou o Palmeiras nesse ano, Bruno.
Bem, o Palmeiras que perdeu nada mais, nada menos que Gabriel Jesus, né? Então acho que um time que perde uma referência, um jogador do nível de Gabriel Jesus, vai passar um tempinho para se achar de novo. E também a gente está em início de temporada, né? Início de fevereiro, então os clubes tiveram um pouco mais aí de um mês de pré-temporada, alguns, né? Então, com o tempo o Palmeiras tem um elenco bom, vai acabar se acertando.
Pois é, a rodada não foi boa para os times grandes de São Paulo. O Corinthians perdeu do Santo André 2-0. O Santos ganhou do Red Bull por 3-2, com um gol que até o próprio Santos admite que foi irregular. Um gol aí, o de desempate, o gol da vitória, né, Bruno?
É, mas até uma coisa, hoje eu estava vendo
replay.
Um replay de alguns lances, aí a minha esposa, Adriela, estava falando, mas todo jogador levanta a mão depois dos gols. Porque realmente todos os gols que você vê do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato, acho que Mineiro, campeonato que for aqui no Brasil, a bola entra, balança a rede e o pessoal já tá levantando a mão. É impressionante. Aí eu ainda comentei com a Adriana, isso aí é uma coisa da cultura do jogador brasileiro, que ó, eu não gosto, eu particularmente não gosto, acho que deveria mudar, porque parece que o jogador do Brasil não sabe jogar se não tiver um juiz para reclamar, para levantar o braço.
É verdade.
Um dos poucos que ganhou times grandes, né, que de São Paulo, que ganhou foi São Paulo, do técnico Rogério Ceni,
que era mestre em fazer isso.
Eu acho que o Rogério Ceni nunca tomou um gol sem levantar a mão. Todo gol que ele tomava, ele levantava a mão imediatamente, buscando bandeirinha ou quem quer que fosse. Então é um comportamento ruim. O Flamengo, por exemplo, tomou um gol que foi o zagueiro parou, né, o lateral parou, porque o bandeirinha tinha marcado um impedimento, o jogador que parecia que ia na bola, mas não é, a bola acabou indo para outro jogador, então ele ficou parado lá. Eu gostei do técnico do Flamengo, que ele falou, o jogador profissional não pode dar esse vacilo, não pode ficar contando com o juiz, tem que jogar bola, né? O juiz apita, o jogador joga bola.
Aí, portanto, então, o São Paulo ganhou de 5-2 a Ponte Preta, vitória do time do Rogério Ceni, que uma cena pitoresca durante o jogo foi que ao buscar uma bola na lateral, o Rogério Ceni tomou um frango. A bola passou debaixo das pernas do Rogério Ceni, que se tivesse no gol, jogando no gol, teria sido um frangaço. Mas ainda bem que ele estava como técnico. Falamos de Campeonato Paulista, agora Marcela Diniz, você que acompanha aí o futebol, o Flamengo ganhou do Botafogo por 2-1.
Tá aí,
então, e eliminou o Botafogo da Taça Guanabara.
Pois é, agora o Bruno falou que foi uma coisa boa pro Botafogo e eu não entendi por que. Ele vai ter mais tempo para se preparar para Libertadores, é isso?
O Botafogo ontem entrou com um time reserva para enfrentar o Flamengo, porque ele tem jogo agora, né? No meio da semana e na semana que vem.
Isso, na Libertadores.
Então, jogos decisivos ao mata-mata para poder entrar na fase de grupos. Que para um time que estava muito tempo sem participar de uma competição, que é a competição do continente, eu acho que o Botafogo fez o correto, tinha que poupar jogadores, eles tiveram uma viagem desgastante para Santiago, agora a viagem é para onde, Adriano? Ou joga em casa?
Ele vai jogar contra o Olímpia do Paraguai.
Também
é parada dura, já foi campeão da Libertadores.
De
exato.
Então acho que o Botafogo tinha que realmente poupar os jogadores e botou o time reserva, acho que a própria torcida entendeu, vai entender, e espero que o Fogão consiga passar e entrar na fase de grupos da Libertadores, que é o que importa, eu acho, pro Botafogo neste ano.
Ok, então, Flamengo 2, Botafogo 1 no Campeonato Carioca, no Clássico, Fluminense 4, Bangu 0, normal, resultado tranquilo, era esperado.
Fluminense também 100%,
Fluminense,
né?
100% no Campeonato Carioca. O Sandro Rodrigues de Natal está dizendo o seguinte, o jogo do Volta Redonda pode pular. Na verdade, é o jogo do Vasco.
Ah, sim. É porque o Vasco ontem tropeçou, né?
Exato. Eu ia até pular, viu, atendendo ao seu pedido, o Sandro, mas aqui tem outro ouvinte que pede pra gente tocar no assunto. É o flamenguista Thiago, lá de Natal. Pergunta assim, bora dar uma volta redonda? É a pergunta aqui do Thiago de Natal. É a segunda-feira da cornetagem. Quem perde, tem uma segunda-feira mais difícil. Bruno Lourenço, volta redonda, faturou o Vasco.
Volta Redonda, que normalmente é osso duro de roer também no campeonato do Rio de Janeiro, e ontem fez 1-0, né?
Exato, e entrou na briga, porque Vasco e Volta Redonda estão em segundo lugar com 6 pontos, lutando pela última vaga do grupo C da Taça Guanabara.
Grupo do Flusão, não é isso?
Exato, que está disparado com 12 pontos.
É, então pro Vasco ficou difícil, quer dizer, depende dele, né? Tem time para isso. Mas a segunda-feira é bacana por conta dessa cornetagem, brincadeiras do futebol que são sadias. E não.
Exato, a gente ia falar sobre isso.
O que, infelizmente, a gente tem que comentar mais uma vez, assim como essa questão de ver o jogador brasileiro sempre levantando a mão quando acontece um gol, é a violência que acontece do lado de fora dos estádios. Ontem houve um morto, né? Lá nos arredores do estádio do Engenhão, onde foi
7 feridos.
Botafogo e Flamengo. E as cenas que a gente viu ontem assim na TV, de briga, de correria. Aí você pensa, vou levar meu filho pro estádio na próxima vez? Você pensa duas vezes, né? E o futebol brasileiro, o futebol no mundo depende da torcida. Então você vai pro estádio querendo ver aquela energia, né, que contagia todos, e não ver essa briga. Então por que as pessoas não afastam os torcedores que se dizem torcedores, as gangues uniformizadas que vão pro estádio, né? A gente tá aqui mais uma vez falando dessa questão de violência entre as organizadas, as gangues organizadas, que infelizmente a gente ainda comete um ato falho aí de chamar de torcedor.
É verdade. Então tá aí, lamentável o que aconteceu ontem antes do jogo Botafogo e Flamengo. torcedores envolvidos numa briga, um morto e 7 feridos. Quando é que isso vai acabar no futebol brasileiro? Outros países já deram um jeito nessa questão. Por exemplo, na Inglaterra, essas brigas eram comuns, inclusive dentro do estádio, mas deram um jeito. E o resultado? Estádios sempre cheios, famílias indo para o estádio, os clubes muito bem, pelo menos é isso que a gente observa, financeiramente, em termos técnicos também, a parte técnica ganhou muito no campeonato inglês. Por quê? Eles pararam e, bom, vamos ter que mudar isso aqui. E mudaram, e o resultado aparece.
Engraçado, a gente, alguns, talvez nem, algumas pessoas mais novas nunca tenham escutado essa expressão, a palavra, né? Os hooligans. Hooligans eram os torcedores violentos da Inglaterra, mas isso foi na década de 80, né? Eles foram suspensos até da Copa do Mundo, né, Inglaterra?
Suspensos de Copa Europeia.
Copa Europeia, na Copa de 90, acho que acabaram indo.
Foram na Copa de 90.
Então, os hooligans, né, eram famosos, mas eu tenho certeza que meu filho, por exemplo, nunca, que tem 12 anos, nunca ouviu falar. Por quê? Porque foram banidos. Não tem mais esses torcedores violentos da Inglaterra, foram banidos. Simplesmente são uma página do virada do futebol inglês, que hoje tem a liga a mais forte, a mais disputada do mundo, uma das mais interessantes de se assistir, com estádios lotados, os ingressos vendidos com antecedência de 6 meses.
É verdade. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Um bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui no 11 Minutos.